Bom dia. Então hoje a gente, né, semana passada a gente terminou a segunda brachá da Amidá. Hoje, teoricamente, é a terceira brachá. Por que eu estou falando teoricamente? Porque em vez de falar da terceira brachá da Amidá, a gente vai falar sobre a Kedushá hoje. Vamos ver se... Porque a Kedushá justamente ela faz parte da terceira brachá. A gente não faz ela quando a gente está rezando sozinho. Só quando o público está rezando, só junto com o Minyan a gente fala a Kedushá. Mas vamos falar um pouquinho, né? É uma das partes que é importante a pessoa responder e participar, quando é uma das coisas, das diferenças que tem quando a pessoa reza junto com o Minyan, do que quando a pessoa reza sozinho, é que sozinho ela não pode falar a Kedushá e junto com o Minyan ela fala a Kedushá. Esse é uma filá muito elevada e muito importante. Justamente ela vem aqui no como uma introdução à terceira brachá, que é o assunto, né? A gente é a mesma brachá, Takadosh, Hashem Hakadosh, justamente fala sobre a Kedushá. O que quer dizer a palavra Kedushá? Kedushá significa santidade. Santidade, a gente vai ver daqui a pouco quando a gente falar sobre isso, é uma palavra que não diz muito para a gente, mas quer dizer, a gente liga isso com uma coisa boa, uma coisa elevada, etc. Mas o que, que quer dizer? Mas vamos falar daqui a pouquinho. Então, primeiro eu vou ler e traduzir a... não tem aí o texto, mas falar o que, que é e traduzir palavra por palavra e a gente volta e explica direitinho a Kedushá. Então tem... A gente fala, Nagdishach, vamos santificar você, Venaritzach, e vamos... valorizar, louvar você, que não, na Gdisha, como na Gdisha, que não am siach, sou tzarfei kodesh. Como, conforme a palavra, as palavras agradáveis dos anjos. Amishalishim lecha kedusha, que eles falam sempre três vezes kedusha para você, a gente vai falar cada vechen katuv alad nefiach vekara zel ze veamar. Então, e aí ele falou, um falou para o outro, um fala para o outro e diz, e aí o pasuk, e esses são a kedushá é formada de três psukim importantes e o resto é o texto para colocar, contextualizar esses três psukim. Então, o primeiro pasuk, kadosh 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 Hashem Tzevakot meloch haaretz kevodo. Sei lá, traduzir Kadosh por santo, 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 santo Hashem Tzevakot, o Senhor, o Deus, o Senhor dos Exércitos, Meloch Ol Haaretz Kevodo, o Kavod, o respeito e a glória de Hashem preenche toda a terra. Depois a gente fala, Matam Mishabechim Veomerim, em direção a eles, eles louvam e falam, Baruch Kevod Hashem Mekomo, que seja Baruch, a gente falou, quando a gente explicou a palavra Baruch, Baruch é uma linguagem de acrescentar. Então, que se acrescente a glória de Hashem e Mekomo, do lugar dele, que é esse lugar, a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí falou, B'divrei Kodshach Katuv Lemor, e nas palavras, nos escritos, né, um pasuk, no Teilim, isso, Imloch Hashem Leolam, Eloaich, Tzion Leder Vador, Aleluia. Que Deus vai reinar para sempre, o Deus de Sion, de geração em geração, vamos sempre louvar Ele. Então, esse é a Kedushá, a tradução da Kedushá. Mas, como a gente falou, não diz muito para a gente. Que é? Vamos voltar e começar de novo. A gente fala que Noam Siach Tzot Sarfei Kodesh, como a reza, os cânticos que dizem os anjos para Kadosh Baruch Hu. E aí, quer dizer, a gente conecta essa Kedushá com os cânticos dos anjos. Por que isso? Esses dois psukim que a gente fala, tanto o Kadosh como o Baruch, são psukim que estão escritos nos Nevim, nos profetas, que eles viram os anjos louvando a Kadosh Baruch Hu com esses psukim. Kadosh, Kadosh está no profeta Yeshayahu, Baruch Yavod Hashem Mekomo no profeta Yehezkel. Então, e a gente fala, a gente vai copiar os anjos nos louvores que eles fazem para Hashem. E aí, quando a gente fala de copiar os anjos, a gente não está se limitando a copiar os anjos no texto, porque a gente fala o mesmo texto que eles falam, como a gente falou agora, mas, além disso, está escrito nos livros que a gente tem que se esforçar para tentar copiar os anjos em outras coisas. Primeira coisa, está escrito que os anjos, antes de falarem com a Kadosh Baruch Hu, começam sei lá, suar, que eles ficam com temor. Eles ficam. E aí, o que é esse temor? Até um pouco. A gente está agora Sfirat HaOmer. Então, cada semana da contagem do Omer está ligado com uma das características de Akadosh Baruch Hu. Primeira semana é Chesed. Segunda semana é Gvurah. Chesed é bondade. Gvurah é, sei lá, força. Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor o que, que é. Terceira semana é Tiferet, é a beleza. E o que, que é a beleza? Vou entrar nela daqui a pouquinho. Mas a beleza é a mescla do Chesed com a Gvurah. O que, que é Chesed? Chesed a gente traduz por bondade, generosidade. Mas a ideia de Chesed aqui, a bondade, a generosidade, é quando a gente se conecta com o mundo externo a gente. Quer dizer, a gente faz o bem, a gente mantém, a gente reforça uma relação. Isso é o Chesed. E aí, por isso, o Chesed e o amor estão ligados. Porque a ideia de Chesed é conexão. Eu me expandir e abraçar o outro. Gvurah é justamente eu me fechar. Qual que é a... E aí, quer dizer, tem ali o temor, tem a ver com Gvurah. Tiferet é a mescla dos dois. Mas como dá para a gente mesclar duas coisas opostas? E é justamente o equilíbrio entre as duas forças. A força de eu entrar em contato com o mundo exterior e eu saber me fechar. Achar ali o equilíbrio entre até que ponto eu tenho que estar comigo mesmo e até que ponto eu tenho que estar junto com os outros. Isso é como a gente falou na primeira brachá, Agadol, Agibor, Veanorá. Agora, o que, que é a terceira coisa, o Norá? Norá é a mescla dos dois. O que, que é a mescla? A mescla é uma pessoa que eu admiro e por eu admirar ela muito, eu quero me aproximar dela, eu quero ter um contato com ela, eu quero ter uma relação com ela, mas... Ao mesmo tempo, por eu admirar muito, eu tenho medo dela. O que quer dizer eu tenho medo? Eu não tenho medo que ela vai me machucar, que ela vai me... Não, não é isso. Mas é um medo de perder essa... De fazer alguma besteira. Quando você vai, às vezes, falar com alguém importante e tudo, você começa, você fica frio, esquece, dá branco. O que é a pressão? Todas essas coisas, o medo de errar acaba me fazendo errar. Mas por que é o medo de errar? Uma pessoa que eu quero, que eu admiro, que eu gosto tanto, que eu me sinto acuado. E essa é o kavod. O que é kavod? Quando eu respeito alguém. E por isso, na Torá, todas as vezes que eu tenho mitzvah de respeitar, eu tenho mitzvah de temer também. Seja o respeito aos pais. A gente tem mitzvah de ter respeito aos pais, mas eu não posso me considerar igual aos meus pais. Tem uma hierarquia. Eu estou abaixo dos meus pais. Mesma coisa, a mitzvah de ter temor ao Beit HaMikdash. Porque assim, não é um lugar que não é para você ir. Mas você vai, você não tem que se sentir na varanda da sua casa, pegar, deitar e tomar sol lá. No Beit HaMikdash tem que se comportar. Porque assim, é um lugar que eu quero ir. Eu sei que tem a presença divina. Tem mitzvah de ter temor aos talmidei chachamim e respeitar. A ideia é, respeito é uma mescla de amor com temor. E essa é a ideia de tiferet é kavod. Que é justamente essa mescla. E aí, os anjos, antes de falarem com a Kadosh Baruch Hu, então, está escrito na Gemara, que tem rios e rios que saem do suor dos anjos pelo temor que eles têm ao falar com o Kadosh Baruch Hu. Então é escrito, eles tremem, porque eles estão sentindo que eles estão falando com Deus. A gente, antes da tefilá, tem que um pouco Imaginar, é óbvio que a gente não é anjo e não é igual aos anjos, mas aprender um pouco dessa característica deles, justamente parar para pensar que eu estou falando com a Kadosh Baruch Hu. Eu não estou falando com... Não, eu não estou falando com alguém que é igual a mim, não estou conversando com um amigo, eu não estou numa mesa de bar batendo papo com os amigos ou no telefone, etc. Eu estou falando com Deus. Então precisa se preparar, precisa se sentir, e aí quer dizer, entrar ali na situação. Então isso é uma coisa que a gente aprende dos anjos. Outra coisa que a gente aprende dos anjos, que está escrito, um anjo chama o outro, porque está escrito que todos os anjos louvam a Kadosh Baruch Hu juntos. E talvez por isso a Kedushá só pode ser falada com o Minyan. Qual a ideia de falar a Kedushá só com o Minyan? Porque ele falou, uma pessoa sozinha não fala a Kedushá. Para falar a Kedushá precisa ter um público. O público fala a Kedushá. E essa é a ideia. Está escrito que os anjos falavam todos os louvores que eles vão falar, eles falam juntos. Um precisa esperar o outro para todo mundo falar junto. E qual que é a ideia de todo mundo falar junto? Está escrito no Midrash que se um anjo atrasa ou se um anjo se antecipa aos outros, ele é queimado. Para poder fazer o louvor, eles têm que estar todos juntos. Porque os anjos, eles são criaturas que não têm livre-arbítrio. Eles não são, eles não têm vontade própria. Eles têm função. Sempre uso, talvez, um exemplo para a gente entender o que é anjo. É como se fosse um algoritmo, um programa. Quer dizer, você programa e ele faz automático o que você programou ele para fazer. Um pouco diferente no termo de a função. Deus não, a gente faz algoritmos para facilitar o nosso trabalho, porque para a gente dá trabalho demais fazer isso. Deus não precisa facilitar o trabalho dele e o motivo que ele criou anjos é outro, mas a ideia é os anjos são criaturas que são pré-programadas para fazer o que eles fazem. Então, por um lado, os anjos são muito, muito maiores do que os seres humanos, porque a capacidade que o anjo tem de, um, captar Hashem, dois, tipo, ver, e todos, ele está acima de todos os limites. O anjo não hesita, o anjo não tem medo, o anjo não tem dúvida. Ele vai e faz. O que Hashem mandou fazer, ele faz imediatamente, sem a... Como várias vezes está escrito no Tanakh, quando os Nevi'im enxergam os anjos, ele falou, ele vai e volta rápido. Não, eles são impressionantes para a gente. Mas, por outro lado, está escrito que os seres humanos são maiores do que os anjos. O Midrash fala que os anjos falam três palavras até chegar no nome de Deus. Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem. Eles precisam falar três palavras para poder chegar no nome de Deus. A gente fala Shema Israel, Hashem. Depois de duas palavras a gente já chegou. Mas não é essa. Quer dizer, o Midrash traz isso como um sinal da grandeza dos seres humanos. Mas a gente vai ver um pouco o que é a grandeza dos seres humanos. Mas os anjos, para louvar Hashem, precisam estar todos juntos. E por que eles precisam estar todos juntos? Um instrumento não faz uma sinfonia sozinho. Cada anjo tem uma função, mas uma função ele é uma engrenagem em toda a coisa. O louvor de Deus sai quando você pega todas as engrenagens e juntam e fazem o negócio funcionar. E a mesma coisa é os seres humanos. Cada pessoa sozinha ela é incompleta. Cada um tem a sua importância no mundo, a sua razão de ser, a sua função e o que fazer. Mas o louvor de Deus, a grande sinfonia, traz... Quando a gente junta todas as cores, se você pegar uma coisa, uma cor só, é um negócio sem graça. Você quer fazer uma coisa bonita, você precisa saber combinar coisas diferentes, de modo que elas tenham uma harmonia, uma sintonia entre elas a fazer um todo maior. E essa é a ideia do louvor de Kadosh Baruch Hu. Para louvar Kadosh Baruch Hu, a gente tem que estar todos juntos. Porque Deus criou cada ser humano com características diferentes, com coisas diferentes, com... maneiras diferentes de olhar para o mundo, de reagir, com testes diferentes, com pontos fortes diferentes, pontos fracos diferentes, mas o louvor para Hashem sai quando a gente junta todos os seres humanos e cada um faz a sua parte e monta a linda imagem que é o todo mundo fazendo o seu certo. Mas isso a gente aprende dos anjos, que o louvor não sai de mim sozinho. Eu não consigo fazer a Kedushá sem outras pessoas comigo. Quer dizer, a Kedushá é uma tefilá que tem que sair do tzibur. Ela tem que sair do público. Ela não pode sair de cada pessoa e pessoa. Agora, está escrito que os anjos, apesar de esperarem, fazerem, etc., eles não fazem shirá, eles não cantam para Hashem a qualquer momento. Eles precisam esperar que a Israel faça. E por isso está escrito que a gente não fala isso na Kedushá aqui, né? A gente fala isso na Kedushá de Keter, que é a Kedushá que a gente faz no Musaf. A gente fala Imamecha Israel, junto com Am Israel, os anjos falam. Por que os anjos precisam falar junto com Am Israel? Eles não podem falar sozinhos? A resposta é não. E por que não? Ele falou a Neshama de Am Israel, está escrito que ela veio mitachat kisei akavod. Ela foi tirada do trono divino. Explica o Maharal, por que, que as nossas Neshamot vêm do trono de Hashem? Ele falou, porque só das nossas Neshamot é que dá para sair Kavod para Hashem. O trono é kisei akavod, a cadeira do respeito de Hashem. Só das nossas Neshamot dá para sair o respeito de Hashem. Imagina a pessoa faz alguma coisa. Tá? Então, então, assim, eu tô aqui, tô dando shiur. Depois do shiur, as pessoas mandam mensagem, o shiur tava legal, as pessoas ouvem a gravação, mandam uma mensagem, me despertei com isso, aquilo, etc. Eu me sinto bem, é legal. É gostoso ouvir um elogio, que a gente se esforçou, a gente trabalhou, e as pessoas reconheceram. Agora, imagina que eu dou, não o shiur de vocês, vocês vão achar uma elogio, mas tem um shiur que eu dou, que as pessoas nunca falam nada, não estão nem aí, entra, sai, às vezes... Até esquece, nem percebe que foi e tudo. E aí eu, como eu estou me sentindo muito carente, estou me sentindo assim, eu pego e eu programo, eu mando um e-mail para mim mesmo, falando, olha, o shiur estava muito bom. Antes do shiur, eu pego e eu escrevo, olha, o shiur estava muito legal, gostei disso, gostei daquilo, e etc. E aí eu mando ele, termina o shiur, passa 3 minutos, eu recebo o meu e-mail. Me adianta alguma coisa? Me serve para alguma coisa esse elogio? Quer dizer... Eu sei que, no fundo, eu não estou sendo elogiado de ninguém, eu não estou sendo nada. Os anjos, quando elogiam a Kadosh Baruch Hu, no fim das contas, eles são programados para isso. Não tem valor nenhum. Eles só fazem assim para a gente aprender o que fazer. Como é a maneira correta de se fazer. Mas o louvor dos anjos não tem valor. Porque eles são pré-programados para isso. Só pode dar kavod alguém que tem a possibilidade de não dar kavod. Só pode dar respeito a alguém que tem a escolha se ele vai respeitar ou se ele não vai respeitar. E por isso os seres humanos precisam de livre-arbítrio. Agora, os anjos, quando olham para os seres humanos e eles veem o livre-arbítrio, eles veem aqui uma fraqueza. Por quê? Você tem dúvida. Isso é uma fraqueza. Você não sabe o que fazer. Você tem a possibilidade de desrespeitar a Deus. Os anjos, quando olham para isso, vem uma fraqueza. Porque realmente, você imagina assim, o anjo sabe exatamente qual que é a verdade. Ele não tem dúvida, não tem hesitação. Direto. O ser humano tá cheio, tem Yetzer Hará, está cheio de dúvidas, está cheio de fraquezas, está cheio de dificuldades, de obstáculos. O anjo não tem nada disso. Então, o anjo, quando olha para isso, ele olha para o ser humano e ele vê uma fraqueza. Só que, na verdade, essa fraqueza é o ponto forte do ser humano. Por quê? Ele falou, porque justamente as dificuldades, as hesitações, o Yetzer Hará, é o que faz que, quando o ser humano... vence tudo isso e escolhe dar kavod para Hashem, esse kavod é verdadeiro. E por isso, se por um lado a gente aprende dos anjos, por outro lado a gente está acima dos anjos. No sentido de que a gente tem algo que eles não têm. A gente tem algo único. E o kavod de Hashem só sai de nós. Se a gente fala, e aí, quer dizer, o falar não é só falar, é falar do fundo do coração, etc. Mas se a gente pensa e fala e a gente louva a Hashem, esse louvor é um louvor verdadeiro. Os anjos é algo artificial. Eles são pré-programados para isso. E, por isso, a grandeza do ser humano está no seu ponto fraco, que é o fato de ter livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio do ser humano é feito de dúvida, é feito de dificuldade, é feito de possibilidade de agir errado, de negar Hashem. Então, essa possibilidade assusta. Mas é essa possibilidade que dá valor para quando a gente escolhe pelo caminho correto. E é isso que... Mas a gente está falando aqui, a gente tenta imitar os anjos, porque justamente aprender o nosso esforço é se esforçar para, apesar das dificuldades, apesar da fraqueza, apesar do negócio, fazer o que é certo, do mesmo jeito que os anjos fazem, só que eles fazem sem livre-arbítrio, e a gente faz com. E essa é a nossa grandeza. Mas é isso que a gente tenta imitar eles. E é isso que a gente fala, que vamos santificar e louvar a Kadosh Baruch Hu, do mesmo jeito que os anjos fazem. Apesar de que os anjos que vão atrás da gente. Então, isso é a introdução. Que a gente se compara com os anjos, etc. A gente falou... E assim está escrito através dos profetas, que os profetas viram. Então, aí é o primeiro passo que a gente fala. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Precisa falar três vezes. Então, podia falar só uma vez. Kadosh, Hashem, Tzevakot, Melokolares, Kevodot. Então, tem Mefarshim que falam, que foi falar três vezes para falar que é uma... Quando a gente fala três vezes é exagero, tipo que é... Igual quando a gente vai falar que Deus é o rei, a gente fala Melech Malchei Amlachim, o rei dos reis dos reis, quer dizer, três vezes. Para o quê? Falar, olha, é uma coisa que é... Deus é o rei de tudo e acabou. Então, a mesma coisa aqui, Kadosh, 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 três vezes para falar que Deus é totalmente Kadosh. Mas o Targum, e assim a gente fala o Targum. Targum é a tradução para o aramaico que tem no Tanakh. E que está escrito que o Targum dos Nevi'im foi feito por Yonatan Ben Uziel. E ele revelou vários segredos, que a gente vê que ele não se limita a traduzir. Ele traduz, mas quando ele traduz, ele explica. E aí quando ele traduz o Pasuk aqui. Então, ele fala que é o primeiro Kadosh, é que a Kadosh Baruch Hu é Kadosh no céu. Segundo Kadosh, é que ele é Kadosh na terra. E depois, o terceiro Kadosh, é que ele é Kadosh para sempre. E aí, quer dizer, a gente está falando que não tem... Deus está acima do céu, Deus está... A terra, ele está acima de tudo. E Deus está para tudo sempre. E é isso que ele fala. Kadosh Hashem Tzevakot. Que é Melokolares Kevodot. O Kavod de Hashem preenche toda a terra. O que quer dizer toda a terra? Que, na verdade, o que quer dizer a palavra Kadosh? Santo. A gente falou antes. O que quer dizer santo? É uma pessoa, uma coisa sagrada. O que quer dizer uma coisa sagrada? Tipo, o que essa palavra diz pra gente? Como palavra, não muito. Mas, o que quer dizer uma coisa sagrada? Então, falam nossos sábios, e a gente aprende isso. Uma coisa sagrada quer dizer uma coisa separada, uma coisa afastada. E aí, por isso, quando eu vou santificar uma coisa para o Beit HaMikdash, eu me separei dela, eu já não posso aproveitar dela. Ela está destinada para um outro uso, no caso de coisas, objetos, etc. Então, ela já saiu da minha posse e ficou fora do meu alcance. Então, quando a gente fala, quando vem os anjos e falam Kadosh Baruch Hu é Kadosh, é que ele está acima. O que quer dizer? Então, ele falou, ele está acima do céu. Ele está até na terra mais baixo, ele está fora de tudo o que tem. Mas a gente fala aqui, apesar de que a Kadosh Baruch Hu está fora e distante, como a gente vai, Bezat Hashem, entre aspas, distante, a gente vai falar sobre isso, Bezat Hashem, quando a gente, na semana que vem, a gente falar sobre Abraha HaKadosh, Shimcha HaKadosh, que tem bastante a ver com a Kedusha, e por isso que tá, a Kedusha está nessa Abraha. Mas que a gente entra um pouco mais. O que quer dizer isso? Que Kadosh Baruch Hu está fora, distante. Mas não é que, quando a gente fala que Kadosh Baruch Hu está fora, quer dizer fora. Nossos sábios escrevem que um dos nomes de Kadosh Baruch Hu é Makom, o lugar. Por quê? Makom significa que Kadosh Baruch Hu Mekomo Shel Olam. Deus é o lugar do mundo. Quando a gente é pequeno, a gente ensina para vocês onde está Hashem, a gente fala em todo lugar. Mas não é verdade. Ou é verdade e não é verdade. E por que não? Quando você fala que Hashem está em todo lugar, você está falando que assim, olha, o universo tem um tamanho e Hashem está dentro do universo. E Hashem tem limite. Ele falou, Hashem não... Quer dizer, o universo é que está em Hashem, e não o contrário. Hashem criou, e é isso que falam nossos sábios, o espaço e o tempo estão contidos dentro de Hashem. E não ao contrário. Hashem não está limitado ao nosso universo, por mais gigantesco que ele seja, ele tem limite. E o tempo tem limite, é contável. Hashem é fora disso. Então, e se por um lado Hashem é fora disso, eu falei, não é totalmente errado, porque Hashem preenche toda a terra. Tudo que tem... vive isso de Hashem. Mas e aí por isso que a gente fala, olha, Kadosh Baruch Hu, e isso que é o fim da frase Kadosh Hashem Tzevakot, que Hashem é o Senhor de todos os exércitos, quer dizer, tudo que existe em todos os lugares, Hashem é o dono disso, Hashem que criou isso e Hashem que mantém isso vivo a cada instante. Como a gente fala várias vezes, que a Kadosh Baruch Hu recria a criação a cada instante novamente. Isso é o Kadosh Hashem Tzevakot. Melokola Aretz Kevodo, quer dizer, o Kavod de Hashem preenche toda a terra. Tudo que a gente tem capacidade de captar, ver e sentir, a gente consegue ver ali o Kavod de Hashem. Não é que Hashem Hashem é muito maior do que aquilo, mas então, para o lugar que você olhar, para onde você vê, para onde você virar o seu olho, você vê Hashem. Em cima, embaixo, da direita, à esquerda, nos prédios, nas árvores, nos... Hashem está em todo lugar. Mas não que Hashem está lá. Quer dizer, Hashem é maior do que o lá. Ele não é o tamanho do universo. Ele é maior do que isso. E por isso ele falou, o Mekomo Shelolam, ele é o lugar do mundo. Só que o quê? O Kavod de Hashem, ele falou, o mundo inteiro grita, Hashem está aqui. Isso que a gente fala no Pirkei Avot. Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu, finzinho do Pirkei Avot. Fala, Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu, lo bara ela lechvodo. Tudo que Hashem criou, ele criou para o seu Kavod. Para a gente aprender aqui o respeito de Hashem. Então, tudo que tem no mundo é uma nota musical na sinfonia que canta qual que é o Kavod de Hashem. Como o Pasuk em Yeshayahu fala, Venagolo Hashamayim Kasefer. Ele falou, o céu a gente vai desenrolar e vai revelar ele como um livro. O que quer dizer um livro? O livro tem várias letras, várias palavras, várias páginas. E o livro inteiro, do começo até o fim, passa uma mensagem. Fala o profeta Yeshayahu, o mundo é um grande livro. E por isso, em hebraico, coisa e palavra é o mesmo nome, davar. Porque cada coisa diz algo. E a mensagem de todas as coisas que tem no mundo, quando eu juntar e colocar elas na ordem certa, no contexto certo, na maneira correta, eu vejo aqui a mão de Deus. Eu consigo enxergar um pouco do Kavod de Hashem. Agora a pergunta é, por que Hashem criou o mundo para o Kavod? Ele precisa de Kavod? Ele precisa que a gente fique lá louvando, fazendo? Óbvio que não. Hashem não precisa de nada, não falta nada para ele. Para que ele criou o Kavod? Para a gente. Como a gente falou antes, o ser humano é o único que tem a capacidade de dar Kavod para Hashem. Quando ele dá a capacidade, quando ele usa essa capacidade, ele dá Kavod para Hashem, é um mérito do ser humano. Então, a Kadosh Baruch Hu criou um sistema onde a gente pode dar kavod para Hashem, respeitar ele, ou lo aleno, o outro lado, que é o contrário de kavod, desrespeitar, desprezar a Kadosh Baruch Hu. E aí, quer dizer, quando a gente eleva a Kadosh Baruch Hu, e aí tudo que tem no mundo está aqui para a gente usar isso para, de alguma maneira, enxergar, encontrar a mão de Deus e elevar ele. Isso que a gente fala, Kadosh Hashem Tzevakot, melou kol haaretz kevodo, o mundo inteiro vem aqui cantar o kavod de Hashem. E esse é o primeiro pasuk. Depois, continua a Kedushah dizendo, leumatam meshabechim veomerim. Quer dizer leumatam, na direção deles. Quer dizer, os anjos, qual é a direção deles? Os anjos, está escrito no Navi Echesquiel, que eles têm quatro faces. Então, quer dizer, eles têm rosto para todos os lados. Para cá, para frente, para trás. Eles têm quatro. Então, em todas as quatro direções, para eles é para frente. E aí, quer dizer, quando a gente fala Leu Matá, Meshabechim e Omerim, é que eles jogam para todas as direções. Baruch Yevod Hashem Mekomom. Que a gente pede e louva que o Kavod de Hashem aumente. Mekomom, do lugar dele. Agora, esse pasuk foi falado, a gente falou, quem viu esse pasuk foi o profeta Yechezkel. O profeta Yechezkel já viveu na Galut. Depois, esse pasuk, quer dizer, ele viajou para Galut antes da destruição do Beit HaMikdash, mas ele estava na Galut depois da destruição do Beit HaMikdash. Esse pasuk ele viu depois da destruição do Beit HaMikdash. Porque quando tinha o Beit HaMikdash, a gente sabia onde procurar o Kavod de Hashem. A presença divina estava lá no Beit HaMikdash. Agora, a gente não sabe onde é o lugar. Então, a gente fala, Mimekomo, do lugar dele. Mas, e é isso que falam os nossos sábios, o Kavod de Hashem, olhando de cima para baixo, não muda. Ele tem o tempo todo o Kavod. O que muda é qual é a nossa parte nesse Kavod. Quando tinha o Beit HaMikdash, a gente ia lá, fazia todas as mitzvot, Am Israel, estava em Eretz Israel. Então, da nossa parte vinha Kavod, respeito para Hashem. Quando, por causa dos nossos pecados, disso saiu o Hilul Hashem. E é isso que a gente reza e pede para voltar o Beit HaMikdash, a gente voltar a dar o Kavod para Hashem. Tem uma outra coisa que a gente fala aqui, a gente fala sobre isso no Keter, que os anjos perguntam, aí é Kavod, mekom kevodo learitzo. Onde está o lugar do Kavod de Hashem para a gente poder louvar e engrandecer ele? Mas o que quer dizer onde? E aí a ideia é, a gente falou Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tzevakot, mas depois de falar isso, a gente fala, olha, ele está mais elevado, para cima, para baixo, no céu, na terra, e antes, depois, quer dizer, para sempre, em todos os cantos do universo. Mas a gente não consegue encontrar, quer dizer, a gente não consegue encontrar. Hashem está mais elevado, ele falou, por mais que eu consiga captar, e a gente falou antes Kadosh, sempre Hashem está fora do meu alcance, porque ele é infinito. Quanto mais eu capto, mais eu sei o quanto ele está fora do meu alcance. Isso é o Baruch Yevod Hashem Mekomom. Ele está lá no lugar dele. Eu não consigo encontrar e ver e saber, eu não consigo definir. E aí o terceiro pasuk, né? A gente termina com o pasuk no Ketuvim, Imloch Hashem Leolam, Elokaich Tzion, Ledor Vador, Aleluia. Que Hashem reine para todo sempre, o Deus de Tzion. Quem é Tzion? Ou o que é Tzion? Então, Tzion é um nome que se usa para se referir a Jerusalém, ao Beit HaMikdash, a Am Yisrael. E aí, quer dizer, o combo aqui é justamente por causa do trocadilho. Que é, justamente, os Mefarshim falam que o ideal seria terminar a Kedushah com o Pasuk, que está no fim de Shirat Hayam. Hashem imloch le'olam va'ed. Deus vai reinar para todo sempre. Que, no fim das contas, quando Am Yisrael entrou no mar e eles tiveram ali uma visão profética maior do que todos os outros profetas, a conclusão que eles chegaram é o reinado de Hashem não tem limites. A gente está aqui, etc. Às vezes A gente vê aqui, a gente não consegue enxergar. A gente vive num mundo que é escuro, num mundo de dúvida. Porque Deus escondeu, tirou da gente essa possibilidade justamente para colocar na gente o livre-arbítrio. Se tudo fosse claro, a gente ia ser igual aos anjos. Não tem o que errar, não tem o que hesitar, não tem. Para ter possibilidade de livre-arbítrio, então a Kadosh Baruch Hu precisa fechar um pouco os nossos olhos e esconder da gente qual que é a verdade. E por isso, o Rav Dessler fala, Olam vem da palavra He-Elem. Elem é ocultar. Esse mundo, e o mundo é oculto. A natureza desse mundo é ser oculto. Mas, e aí, quando o Am Israel entrou no mar, e ali eles abriu para ele todas as portas dos céus, e eles viram, mesmo que de maneira momentânea, toda a verdade, a conclusão que eles chegaram, Hashem Imloch L'Olam Va'ed, Deus vai reinar para todo sempre. Então, fala os Mefarshim, esse é o Passuk, que é um Passuk da Torá, que foi falado por Am Israel. Tinha que estar aqui no, na a conclusão da Kedushá. Só que, fala os Mefarshim, que nossos sábios queriam citar o Zechud de Am Israel. E já que o reinado de Hashem vai ser revelado através de Am Israel, então por isso a gente colocou Imloch Hashem Leolam, Elokaich Tzion Ledor Vador. O Deus de Tzion, que a cada geração e geração a gente louva e engrandece Hashem para trazer a revelação final da vinda do Mashiach. Quando aí Hashem vai se revelar totalmente, todo mundo vai ver. Mas nossos sábios queriam que a gente lembrasse aqui que isso não vai vir, não é um processo que vem automático, é um processo que está nas nossas mãos. A gente tem que colocar a mão na massa e fazer a nossa parte. Cada vez que a pessoa tem, e etc., ele tem um teste e ele vence, ele está aumentando o cavalo de Hashem. É um Kiddush Hashem grande. Cada vez que ele tem uma dúvida, cada mitzvah, cada ato de chesed, cada vez que você faz uma mitzvah, ben adam la chaveró, ben adam la makom, você tem, vai, qualquer mitzvah, qualquer coisa, você está fazendo um louvor. Você está apagando um pouco da escuridão que existe no mundo. Quando você vira as costas para o Yetzer Hará e fala para ele não, você faz um pouco de Kiddush Hashem. Agora eu vou ter, então, isso é basicamente o que é o texto da Kiddushá. Vou terminar o shiur com o... A gente tem um costume de, no momento da Kiddushá, elevar os pés. A gente dá Kadosh, 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 dá três pulinhos no Baruch Yevod Hashem Mekomo também, eleva os pés. O que é isso de elevar os pés? O que é ficar dando pulinho e etc? Fala o Maharal que a gente dá, quer dizer, eleva um pouco os calcanhares e depois volta a pisar no chão. No, né? Você pega aqui um pouco, volta. Que é isso? Fala o Maharal que isso a gente, com isso a gente expressa a vontade da nossa alma de, por um lado, se conectar com a Kadosh Baruch Hu. E aí, quando a gente fala Kadosh, 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 a gente dá um pulinho para cima, que é a vontade da nossa alma de se elevar, de se conectar com todo o espiritual. Isso, por um lado. E, por outro lado, a sensação de que a gente sabe que a Kadosh Baruch Hu é... Por um lado, a gente consegue se aproximar dele, porque só dá para se conectar com o infinito quando não dá para a gente fazer essa conexão de baixo para cima. A gente tem que aproveitar uma ponte que foi feita de cima para baixo. Quer dizer, quando a gente cumpre a Torá e a gente faz as mitzvot, a gente está pegando as pontes que Hashem mandou para a gente. Porque a gente sozinho chegar lá em cima, não dá. Impossível. A gente sozinho, das nossas próprias forças, é impossível por definição. A gente é limitado, a Kadosh Baruch Hu é infinito, o finito não chega no infinito por definição, eles são opostos. Só que, e é isso, a gente precisa aproveitar as pontes que Hashem deixou para a gente, que é a Torá e as mitzvot. Só que aí fala o Maharal que a gente sabe que e aí, por isso a gente só dá um, eleva o calcanhar um pouquinho. Porque a Kadosh Baruch Hu está lá longe. Ele falou, a gente faz o nosso esforço. Esse pouquinho, a gente percorre talvez uma gota do que é o oceano do que é Hashem. E aí, por isso, um pulinho pequeno. Depois a gente volta para baixo. Mas aí a gente, outra vez, de novo. E aí, quer dizer, os três pulinhos, justamente, a gente não desiste. A gente se esforça, a gente faz a nossa parte, a gente se conecta com Hashem o quanto a gente consegue, mas a gente depois se conscientiza que por mais que a gente faz, o que a gente faz é só uma gota no oceano. Mas essa gota tem um valor inestimável. Porque ela vem do fundo do nosso coração. E é isso que o Akadosh Baruch Hu pede da gente. Ele falou, o que eu quero? Eu não faço questão. Ele falou, anjos lá em cima eu tenho muitos. Mas, como a gente falou no começo, os anjos não têm valor o que eles fazem. Não serve para nada. Porque é algo automático, sem pensar, sem hesitar, sem dúvida, sem valor. Kadosh Baruch Hu falou, a gota que vocês fazem, para mim é inestimável. Não porque eu preciso do kavod, mas porque é uma elevação. Isso que a gente fala na tefilá. Tov yatzar kavod lishmo. Kadosh Baruch Hu, como ele era bom, e ele queria dar para a gente zchut, ele yatzar, ele criou kavod, um sistema onde a gente tem a capacidade de dar kavod, lishmo, para dar um kavod para ele. E quando a gente dá kavod para ele, a gente faz parte do mérito e a gente consegue se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Isso é o assunto, quer dizer, a Kedushá fala que, por mais que a gente tente se conectar, isso depois, Bezat Hashem, é o assunto da Brachá, de Atá Kadosh, que a gente vai falar sobre ela na semana que vem, mas a gente sabe que a Kadosh Baruch Hu está... Por essa semana vamos deixar a palavra longe, distante. Apesar de que o Chovot HaLevavot fala que Kadosh Baruch Hu, por um lado, não tem mais longe do que ele, porque ele é infinito, e por outro lado, não tem mais próximo do que ele, porque eu vivo dele o tempo todo. Cada instante, instante. Então, a gente vive com essas duas coisas. Que a Kadosh Baruch Hu, ele é elevado, que não tem mais distante longe do que ele, porque ele é infinito. E por outro lado, ele é próximo, porque ele atua constantemente, o tempo todo, na minha vida. Tudo que eu faço é Hashem que está me mandando coisas boas, coisas que eu acho que não são boas e que vão me trazer para o bem depois. Tudo é a mão de Hashem. Então, eu vivo com Hashem a cada instante, a cada segundo. Mas é isso que a gente fala aqui. Apesar de que a Kadosh Baruch Hu, Melokolares que mudou, ele preenche tudo, mas ele é Kadosh. Ele está elevado, afastado, longe, distante. Quer dizer, ele é muito mais elevado do que o que a gente é capaz de captar. Isso é, mas é isso que a gente pega e aproveita aqui e faz os mesmos louvores que os anjos, mas quando a gente faz, o valor disso é inestimável. E aí o valor não está só na opção de fazer ou não fazer e nas palavras de fazer, mas o quanto mais convicção isso tem, que sai do fundo do nosso coração, maior é o brilho que isso traz para a Kadosh Baruch Hu. Então, isso é... Hoje a gente falou um pouquinho sobre a Kedushá. Bezat Hashem, amanhã não. Na semana que vem, a gente fala sobre a Brachá, né? A terceira Brachá da Kedushá, que termina a série de três Brachot, que são de elogios e louvores para a Kadosh Baruch Hu. Então, bom, hoje a gente fica por aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa?
Não, obrigada.